consumidores poderão participar pela internet e pelo Alô Senado de audiência com empresas de telefonia celular.
Senadores comemoram os 6 anos da Lei Maria da Penha e lembram que ainda há muito por fazer para diminuir violência contra as mulheres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A população vai poder participar com críticas e sugestões da audiência pública que vai discutir a qualidade da telefonia celular no Brasil.
Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, os senadores das comissões de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente e Defesa do Consumidor vão debater a crise no setor com o ministro das Comunicações e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. Repórter Jorge Cardim.
As participações serão encaminhadas pelo Alô Senado, no telefone 0800 61 2211 ou pela internet no endereço www.senado.gov.br. Os internautas também podem se manifestar nas redes sociais, no Twitter ou no Facebook, no perfil @AloSenado. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, considera fundamental a participação da sociedade para discutir as medidas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade da telefonia celular e o acesso à internet. Eduardo Braga lembrou que milhões de brasileiros pagam caro pelos serviços oferecidos pelas operadoras.
O sistema pré-pago, que é aquele que é utilizado pelos mais humildes, pelos mais pobres, é o mais caro que nós temos no mundo, uma tarifa das mais caras do mundo e a qualidade muito aquém. Diria até que é importante esta audiência pública para que fique claro de que nós estamos vigilantes.
Já o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, espera que a empresa de telefonia móvel TIM explique no Senado reportagem do jornal Folha de São Paulo com base em relatório da Agência Nacional de Telecomunicações.
De acordo com a denúncia, no dia 8 de março, a TIM derrubou de propósito cerca de 8 milhões e 100 mil ligações, obrigando os clientes que aderiram ao pacote Infinity a efetuarem novos telefonemas. Essa manobra gerou faturamento de R$4,3 milhões à companhia em apenas um dia.
Para Rodrigo Hollenberg, o relatório da Anatel e as mais de 78 mil reclamações de consumidores contra as operadoras de celular mostram o descaso do setor com os consumidores brasileiros.
E é muito importante que as atitudes tomadas sejam atitudes duras, mas que possam ser acompanhadas pelo Congresso Nacional para que, de fato, sejam efetivadas, garantindo o direito do consumidor de ter um serviço de boa qualidade, já que estamos falando de uma concessão de um serviço público.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, criticou as empresas de telefonia móvel, que, além de serem acusadas de prestarem um serviço de má qualidade, investem muito pouco na instalação de antenas para atenderem de forma adequada o número de linhas existentes.
A União Internacional das Telecomunicações considera a atual relação presente nos Estados Unidos de 1.000 linhas por antena celular como uma referência standard de qualidade. Nós no Brasil já estamos com quase 5.000 linhas nas áreas metropolitanas, chegando em alguns casos a mais de 10.000 linhas por antena de celular.
Comissões.
Farmácias e drogarias poderão receber incentivo fiscal para vender medicamentos a preço de custo a aposentados do Regime Geral da Previdência. O projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Adriano Faria.
Os aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência poderão pagar menos por medicamentos de uso contínuo para o tratamento de doenças crônicas, se virar lei o projeto apresentado pelo senador licenciado Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a proposta que incentiva farmácias e drogarias a vender medicamentos a preço de custo a essa parcela da população. A diferença em relação ao preço de mercado seria lançada como despesa e o estabelecimento pagaria menos imposto, como destacou a relatora do projeto, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Trata-se de um forte incentivo para que reduzam os preços cobrados em favor do grupo mais mais desprotegido, compostos por aposentados e aposentadas pelo Regime Geral da Previdência Social, que dependem do SUS para obter as prescrições de medicamentos.
A lista de medicamentos que poderiam ser vendidos a preço de custo seria definida pelo Ministério da Saúde. O projeto será agora analisado pela Comissão de Assuntos Sociais e, se aprovado, seguirá direto para a Câmara dos Deputados. E já vai para a Câmara outra proposta que passou pela Comissão de Assuntos Econômicos. É a que permite ao trabalhador sacar o dinheiro na conta do PIS/PASEP para o tratamento de doenças graves em membros da família. Atualmente, o Conselho Diretor só autoriza essas operações em casos de câncer e AIDS.
E o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, confirmou a vinda da presidente da Petrobras, Graça Foster, para participar de uma audiência pública no dia 28.
Nesta semana, a Petrobras anunciou um prejuízo de R$1,3 bilhão no segundo trimestre de 2012.
Hoje se comemora o sexto ano de vigência da Lei Maria da Penha, um importante instrumento para combater os maus tratos e agressões verbais, físicas e psicológicas contra as mulheres, na opinião do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
No entanto, ele lamentou que a lei ainda não seja aplicada e respeitada em todo o país, fazendo com que muitas mulheres ainda sejam vítimas da violência doméstica.
Vocês têm em mãos um instrumento que pode viabilizar a construção de uma nova história para si mesmas. Quero também deixar meu afetuoso abraço a todas as mulheres, em especial aquelas que, infelizmente, conhecem essa dor profunda.
Já o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, citou números que mostram a eficácia da Lei Maria da Penha e acrescentou que a certeza da punição do agressor pode reduzir a prática de crimes contra as mulheres.
Segundo ele, desde 2006, foram ajuizados mais de 330 mil processos na Justiça, proferidas mais de 111 mil sentenças, determinadas 70 mil medidas de proteção à mulher e efetuadas cerca de 9.700 prisões em flagrante e 1.600 prisões preventivas.
Sabemos que mais tem que ser feito. Podemos dizer melhorou, mas ainda não é o tudo. Então temos que continuar trabalhando, divulgando, falando, porque realmente a violência e a agressão contra as mulheres não podem de maneira nenhuma serem aceitas.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, comemorou a decisão da Advocacia Geral da União, que em nome do INSS vai ajuizar ações para cobrar de agressores de mulheres ressarcimento de gastos da União com pagamento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte para dependentes das vítimas.
E essa é uma boa e oportuna iniciativa. O agressor, senhoras e senhores, terá não só que responder criminalmente, vai ter que pagar a despesa necessária para curar as violências praticadas por um agressor. Terá que responder a um processo aberto pelo INSS e pagar literalmente pelo que fez em relação a essas agressões.
E os brasileiros podem visitar no espaço Senado Galeria a exposição Lei Maria da Penha, 6 anos em defesa das mulheres. Uma mostra que conta por meio de fotografias a trajetória da análise da Lei Maria da Penha no Congresso Nacional.
O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que regulamenta a segunda etapa do programa Brasil Maior.
A MP563, relatada pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, trata ainda de uma série de temas, como prevenção e combate ao câncer. Repórter Larissa Bortoni.
A medida provisória incentiva a produção e dá vantagens a investimentos em diversas áreas, com o propósito de estimular a economia. A MP563 também cria um regime especial de tributação para a construção ou reforma de creches e pré-escolas. Além disso, estabelece regimes fiscais diferenciados e lança o programa Um Computador por Aluno. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que a proposta é bem ampla. Prevê, inclusive, estímulos a programas de combate ao câncer e ao atendimento a pessoas com deficiência.
É uma medida provisória bastante complexa, que foi acrescida com contribuições da Câmara e do Senado, e ela também desonera a folha de pagamento de setores produtivos, acabando com a contribuição do empregador e levando essa contribuição para ser pautada pelo faturamento. no caso 1% ou 2%, dependendo do tipo de empresa.
Ainda segundo o senador Romero Jucá, a medida provisória que foi a sanção da presidente da República incentiva os investimentos na banda larga da internet.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.